Hoje completa um ano da morte de Marielle Franco. Quem mandou matar Marielle Franco? Pergunta sem resposta. Um ano após a execução da vereadora do PSOL e o motorista que a acompanhava, Anderson Gomes, exatamente em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. E apesar da prisão dos policial e ex-policial, né, Rony Lessa e Elcio Vieira de Queiroz, nesta semana, o mandante do crime ainda é desconhecido, as investigações prosseguem. E a motivação, especificamente. Agora, essa questão dos homicídios no Brasil. E se o caso de Marielle é um caso de homicídio, mas é um ponto fora da curva? Ou em que contexto ele se encaixa no que os estudiosos já fazem sobre análise sobre os homicídios no país? E eu vou conversar sobre o assunto com a Jane Silvestre, que é doutora em Sociologia. Ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, aqui da Universidade de São Paulo, analista de segurança e violência, e se debruça sobre dados de investigações de homicídios no país. Jane, bom dia.
Oi, bom dia, Ricardo. Bom dia a todos e todos os ouvintes.
Obrigada por conversar conosco sobre este assunto. E a primeira pergunta que eu coloco, Jane, é se esse caso da Marielle tem especificações e não pode ser tratado como em geral se trata os casos de homicídio no país, ou seja, é um ponto fora da curva, como a gente costuma dizer.
Sim, o homicídio da Marielle, ele é um caso que não faz parte do, digamos assim, do padrão dos homicídios no Brasil, né? O que as pesquisas sobre homicídios no Brasil têm mostrado, nos números e nos estudos que têm sido feitos nos últimos anos, eles apontam que, em geral, as vítimas de homicídio são homens, né? E o homicídio é um crime que tem um percentual muito baixo de esclarecimento, ou seja, há uma baixa elucidação. Poucas vezes se chegam aos assassinos, digamos assim, né? O crime de homicídio, ele tem certas particularidades na investigação policial, e o percentual de esclarecimento é muito baixo. Isso varia de estado para estado, né? E essa dificuldade de esclarecimento, de chegar aos autores das mortes, em geral se dá por conta da situação e das condições de trabalho das polícias civis nos estados que são encarregadas de fazer essa investigação, né? A maior parte das polícias civis estaduais, elas estão com muita falta de recursos humanos, recursos materiais, né? Isso reflete diretamente na qualidade da investigação de todos os crimes, mas em especial do homicídio, né? Uhum. Então, nesse ponto, assim, a gente já vê uma diferença, né, em relação ao caso do homicídio da Marielle, que a gente pode explorar um pouco melhor depois. E outra questão também em relação aos homicídios em geral, né, que quando se esclarece, né, os poucos casos que são esclarecidos, ou seja, os poucos casos que chegam à autoria, em geral, o autor do homicídio tem algum tipo de relação com a vítima, em geral, algum acerto de contas ou então alguma espécie de vingança, né? Então, em geral, são vítimas e autores que têm um conhecimento prévio, que têm uma relação prévia, isso quando são esclarecidos em boa parte, né? E também uma questão em relação aos homicídios em geral, que muitos policiais falam, inclusive nas pesquisas que a gente realiza, é que quando não há uma prisão em flagrante do autor do homicídio, torna-se mais difícil chegar à descoberta da autoria, né? Quanto mais tempo se passa do fato da morte, mais difícil se torna o esclarecimento e chegar ao autor daquela morte, né? Então, nesse ponto, digamos assim, é o padrão dos homicídios no Brasil, né? O caso da Marielle é completamente fora da curva, né? Digamos assim, como você colocou. Uhum. É um homicídio que envolve questões muito complexas, ligadas a disputas políticas regionais no Rio de Janeiro, pelo que a gente viu, né, na revelação dessa semana, na prisão dos autores, pelo menos dos suspeitos, né, por enquanto, a polícia ainda está na fase acusatória, né, não foram condenados, né, então a gente não pode dizer que eles de fato são os autores. Mas o que fica claro também é que tem todo esse contexto político e também esse envolvimento de grupos paramilitares.
Essa é uma questão.
Isso torna o crime de uma complexidade muito, muito maior, né? E, obviamente, também a figura da Marielle, né? E tudo que ela representa, né? E a repercussão da morte dela... no sentido de trazer à tona e denunciar, enfim, diversas violações e a fragilidade que a gente tem na nossa democracia em defender posições de defesa de direitos de minorias, né? A gente tem aí uma posição muito, muito delicada de lideranças, né? Que defendem os direitos das minorias e tem a vida em risco em todo o tempo. Então, acho que são elementos que dão um grau de complexidade muito grande para o caso da Marielle.
No caso mesmo, ela tendo vindo à periferia, ascendido, conseguido, né, realizado conquistas, chegado a vereadora mais votada ali na sua localidade, nem isso a protegeu, ao contrário, né, foi um fator a mais de risco. Agora a gente fala dos homicídios em geral e do caso dela em específico, e essa aqui as comunidades são submetidas, quer dizer, ex-policiais que vão para a banda podre, né, vão trabalhar para o crime, a serviço do crime, do tráfico, no caso, disputa por ocupação de território e do crime, né, que é tão vantajoso para determinados grupos. Então, no caso dela, tem esse... E por isso a investigação foi tão... Talvez por isso a investigação tenha sido tão demorada e tão complexa para a gente ter um resultado que não é o desfecho, né, não é o desfecho. Ano depois, né? Um ano investigando esse caso.
Exato. Esse ponto é interessante porque no caso da Marielle, existia um aparato policial de recursos humanos, materiais, ou seja, você tinha delegacias especializadas da Polícia Civil, em determinados momentos você tinha atuação de delegados da Polícia Federal... Você teve todo tipo de perícia, de laudos necessários. Então, havia toda uma estrutura para se chegar ao resultado, coisa que dificilmente você vê num caso de homicídio comum, né? Dada a repercussão, dada a importância do caso, a importância da Marielle, foi feito todo um trabalho, um aparato técnico, para se chegar à autoria. E mesmo assim, né, a gente tem uma demora aí de um ano. Então, você imagina em casos que não tem essa repercussão e não tem essa estrutura, né, é por isso que a gente tem esse alto número de casos que não são solucionados em homicídio no Brasil, né, porque a investigação requer recursos que não estão disponíveis para serviços, né, esse é o primeiro ponto. Agora, o caso da Marielle é muito complexo também, porque, de acordo com o que foi relatado, né, pelo delegado, pelas promotoras dessa semana, foi sinalizado ali muitas vezes que houve tentativa de os próprios agentes de Estado em mudar o rumo da investigação, implantar linhas de investigação, tanto que a primeira linha, né, que foi levantada, depois de um certo tempo foi descartada e foi seguida a uma outra linha de investigação, né? Então, isso que você falou, né, do envolvimento de agentes com grupos paramilitares, com milícias, inclusive, exercendo influência na equipe que estava fazendo essa investigação. Então, é um caso, de fato, muito complexo, e que mostra como a gente está muito longe ainda de ter a instituição forte, né, que seja capaz de dar essa resposta para a sociedade, né? A própria vida da Marielle, tirar a vida da Marielle por ser uma liderança política de defesa dos direitos da minoria, das minorias, de várias minorias, né? Isso mostra como a gente tem uma democracia muito frágil ainda no Brasil. E está se tornando cada vez mais frágil, pelo que a gente vê.
Justamente. Eu conversei com Jane Silvestre, doutora em Sociologia, pesquisadora do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência, sobre um ano da morte da vereadora Marielle Franco e a dificuldade, né, da estrutura policial em desvendar casos de homicídios e especificamente o caso de Marielle, que tem uma complexidade como aqui a gente tentou mostrar. Muito obrigada, Jane, por sua contribuição aqui no Jornal.
Eu que agradeço.